começar a falar de engenharia neste dia especial, ao Dia Mundial de Engenharia, escutando o testemunho do presidente da secção regional do Centro da Ordem dos Engenheiros Técnicos, engenheiro Luís Almeida. Mais uma vez, bom dia. Neste programa da manhã está com o Regional, está com o Politécnico de Coimbra, está a par do que mais importante acontece na região e hoje estamos a celebrar o Dia Mundial da Engenharia. Não podíamos deixar de falar com o presidente da secção regional do Centro da Ordem dos Engenheiros Técnicos, o engenheiro Luís Almeida. Senhor engenheiro, bom dia, obrigado. Este dia, para quem diz e para o conceito universal de que tudo é engenharia, é sem dúvida um dia particularmente especial para o mundo.
Sim, aliás, porque estamos a comemorar o Dia Mundial da Engenharia para o Desenvolvimento Sustentável e o desenvolvimento sustentável, basicamente, a engenharia é, no seu todo, o desenvolvimento sustentável, porque sustenta toda a atividade de humana e das condições de utilização do espaço, não é? Contudo, este dia, se olharmos, ou seja, para uma perspectiva nacional, nós em Portugal precisaremos de muita engenharia, porque de facto a engenharia é a área que cria a riqueza, sem dúvida, não é? Não, sem menosprezo, ou seja, pelo valor daqueles que estiveram agora, que estão na frente de combate do Covid, ou seja, das medicinas e toda a área da saúde que nos vai defendendo, não é essa área que vai criando a riqueza, ou seja, tem que ser a engenharia a criar riqueza para podermos, ou seja, ter sustentável todos os níveis
se me permite, eu até acrescentava, se calhar a engenharia, para além de criar riqueza, também arranja soluções, ou seja, no fundo, tudo o que nós temos, que nos ajuda em cada momento da nossa vida, é o resultado de muito trabalho, de muita investigação feito por engenheiros.
Sim, e mesmo agora, durante a situação da pandemia, ou seja, a engenharia, na maior parte dos casos, não parou. Não parou porque está habituada a resolver problemas, não é? Este foi mais um problema que se apareceu. Não estou a dizer, ou seja, que a engenharia esteve em todos os lados a trabalhar a 100%. Não, certamente houve necessidade de adaptabilidades, mas está habituada logo a encarar o problema da segurança, os problemas, ou seja, de um conjunto de situações e a resolvê-los, ou seja, e de facto, ou seja, muito das condições de engenharia se mantiveram a trabalhar e a criar riqueza, não é?
Não foi à toa que há 2 anos a Unesco decidiu criar este dia, precisamente para nos lembrar da importância desta profissão.
Sim. Contudo, eu só queria referir que em Portugal estamos com algum déficit em termos de engenheiros, não é?
Precisamos de mais engenheiros.
Muito mais engenheiros, ou seja, cada vez, nos últimos 5-6 anos, há uma fuga enorme dos jovens em inscreverem-se nas engenharias, principalmente nas engenharias mais tradicionais, nas engenharias civis, nas mecânicas, enfim, nas químicas. Não nos temos que esquecer que a engenharia química será muitas vezes o futuro neste mundo, entre outras, que é civil, que é sustentabilidade. Enfim, há sempre um pouco dos jovens indo para as engenharias informáticas, que sim, senhora, também são importantes, mas as engenharias clássicas são, de facto, ou seja, os modelos de classe de engenharia são extremamente importantes, porque neste momento já não há engenheiros para dar resposta às necessidades do país. Já eu recebo todos os dias na ordem pedidos para colegas, para engenheiros, para, com experiência profissional, para exercer a sua atividade em Lisboa e em todas as áreas mais influentes, ou seja, de maior atividade, claro, com alguma experiência, com experiência profissional, não só ser formados, e neste momento, ou seja, o número de alunos que estão a entrar para os cursos de engenharia, somente a engenharia civil e as engenharias tradicionais, é extremamente reduzido. E isso, e estamos ainda há pouco falou do ISEC, ou seja, podemos dizer, ou seja, que no caso da engenharia civil do ISEC entraram muito poucos alunos, entraram para um curso que está dentro da mesma linha de atuação, que não é propriamente a engenharia civil, dentro das smart cities, também de facto tiveram outra atratividade, mas há uma fuga nítida, então nas escolas do interior, nos politécnicos do interior, há uma fuga nítida de candidatos aos cursos de engenharia. Isso, qualquer dia temos um problema grave em Portugal, temos que importar também no modelo já com a nossa experiência de que agora de momento pô, tivemos que importar muita coisa da China, vamos ter que importar também mas lá se tem engenheiros da China rapidamente, ou seja, a rede de esgotos está a arrebentar, tem mais de 40 anos, qualquer dia temos aí problemas graves na rede de água, na rede de esgotos, nas infraestruturas, para já não falar na edificação, enfim, ou seja, isto tudo é preciso haver trabalho de engenharia e com experiência, não se forma um engenheiro com experiência só no em termos académicos, não é? Aliás, isso a Ordem dos Engenheiros Técnicos sempre defendeu que a formação académica é importante, mas não é suficiente, é preciso, ou seja, uma experiência profissional para de facto, ou seja, haver uma atividade reconhecida a produtividade na área da engenharia, não é?
Isso é uma importância. Sr. Engenheiro, valeu por este alerta de consciência pública, porque efetivamente eu acho que muitas vezes vamos atrás da moda e a moda leva-nos a estes exageros, vamos todos para um lado e esquecemos, digamos, que aquilo que acaba por ser o essencial de todo um país, toda a infraestrutura deste país, e falou aqui em dois pontos fulcrais que são os esgotos e as águas, apenas como mero exemplo de falta de futuros profissionais amanhã, e este amanhã ou amanhã muito breve. Um abraço grande. Obrigado pelo seu testemunho.
Muito obrigado.
Prazer em vê-lo. E já agora, parabéns também por liderar a secção regional do Centro da Ordem dos Engenheiros Técnicos. Tivemos assim a conversa com o seu presidente, o engenheiro Luís Almeida.
Bom dia. A melhor forma de começar o dia é ouvir o programa da manhã aqui na Regional, com o Politécnico de Coimbra. Porquê? Juntos construímos sonhos.
Pois é, hoje é um dia particularmente especial para o mundo, é o Dia Mundial da Engenharia. Temos num dos topos do mundo, responsável por uma das instituições deste mundo, que é presidente da ONU, que é também engenheiro, o engenheiro António Guterres. Hoje é o dia em que o mundo inteiro celebra, e isto acontece apenas há 2 anos esta parte, a importância desta atividade, a importância desta profissão. Com frequência, nas conversas que temos tido aqui no programa da manhã com o presidente da secção regional do Centro da Ordem dos Engenheiros, o engenheiro António Silva Afonso, tudo é engenharia. E por isso vamos, dentro do tempo possível, que não é muito no programa da manhã, infelizmente, ter aqui duas pessoas que eu acho que são extremamente importantes no setor. Uma é o responsável da classe, falo do bastonário da Ordem dos Engenheiros, o engenheiro Carlos Mineiro Aires, que já está connosco. Agradeço imenso a disponibilidade para partilhar esta conversa. E outro que é o responsável pela formação dos jovens engenheiros, que é o presidente do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, o engenheiro Mário Velindro. Começo por dar os bons dias, naturalmente, ao bastonário da Ordem dos Engenheiros. Sr. Engenheiro, muito obrigado. É importante para a classe haver este Dia Mundial que há cerca de 2 anos a Unesco resolveu criar, resolveu dedicar. Muito obrigado pela sua disponibilidade.
Bom dia, Sr. Engenheiro. Muito bom dia. Eu cumprimento. Agradeço imenso este convite e cumprimento o Sr. Professor Mário Velindro, o Presidente do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra. Ora bem, efetivamente, hoje é um dia que passou a ser assinalado, como muito bem disse, desde 2019, foi uma decisão da Unesco por proposta do Conselho Mundial das Organizações de Engenharia, WFIO, e portanto passou a ser comemorado este dia. É importante dizer que o próximo presidente desta organização mundial, que fez a proposta à Unesco é um português, é o professor José Vieira, e que no fim do ano iniciará o mandato como presidente, que vai dar seguida, que é uma figura de eleito e do atual. Foi, portanto, com a Unesco tomou a medida, não só com base da proposta desta Organização Mundial, mas também de muitas outras, entre as quais está a Ordem dos Engenheiros, que subscreveu e apoiou. Este é importante porquê? É importante porque a engenharia tem efetivamente um problema de visibilidade. Digamos que as populações do mundo, e nós falamos globalmente, nós temos que olhar para o mundo no seu todo, não estou só a referir a Portugal, nós temos milhões de pessoas, milhões, se não mais que 1 bilhão de pessoas, sem as necessidades básicas asseguradas, sem acesso à água potável, sem acesso ao saneamento, sem acesso à habitação, e portanto nós temos que ter a noção da grandeza e da quantidade de obras que há. E por outro lado, há uma engenharia nova, que é a engenharia do mundo deslumbrante, das tecnologias e de toda a informação, em que aí, efetivamente, tem havido nos últimos tempos um avanço imenso. Eu diria que, para passar a palavra também ao meu colega, porque não quero estar a centralizar isto, eu diria que, efetivamente, como disse, sem engenharia não há, sem engenharia não há crescimento. Sem engenharia a economia não avança. E vou deixar aqui, eu gosto sempre de deixar estas coisas, que é a única vez que se puseram a fazer engenharia foi engenharia sem engenheiros, arranjaram um pomposo nome de engenharia financeira e nós vimos bem o desastre em que aquilo deu. Não há engenharia sem engenheiros.
Sr. Engenheiro, agora deixe-me aproveitar, Engenheiro Carlos Mineiro Joanes, para colocar aqui esta situação. Uma delas é, o que se tem verificado é que a engenharia muitas vezes é uma questão de moda. Ouvimos agora o Presidente da Secretaria Regional do Centro da Ordem dos Engenheiros Técnicos a dizer que hoje praticamente não há malta jovem a querer ir para as engenharias clássicas, por exemplo, para a civil. Depois, há aqui outra questão, se o engenheiro é bem pago.
Ora bem, nós vamos pôr as coisas como elas são. Eu discordo disso. Portanto, basta consultar a lista das colocações no ensino superior de engenharia para ver a procura que há dos cursos, de todos os cursos, nomeadamente o de civil. Os salários é outra questão. Os salários é outra questão, e não são só os engenheiros. Eu não conheço nenhum jovem, neste momento, que seja bem pago. Não conheço nenhum. Se olharmos para médicos, enfermeiros, para advogados, arquitetos são miseravelmente pagos, pior do que os engenheiros. É um problema que se instalou na sociedade, é um problema que em Portugal começou a passar e a enraizar-se que os jovens são para ser mal pagos. E já agora acrescento o seguinte, pois fala-se da falta de atratividade, não, é que há muitas pessoas que tiram uma licenciatura ou um mestrado em engenharia e preferem abrir um bar noturno que ganha muito mais dinheiro. E, portanto, a questão que se põe aqui é que o próprio Estado fomenta os salários baixos. A forma, por exemplo, como são feitas as contratações públicas, quer de serviço, quer de empreitadas, é pelo preço mais baixo, e o Estado fomenta isso, os donos de obras públicas fomentam isso, e quando se pagam mais barato, obviamente se está a pensar em pagar mal a quem vai servir, também deve estar a pagar e pensar em que se vai ser mal servido, mas isso é outra questão.
Outra questão também extremamente importante, e já passo a palavra ao Mário Velindro, naturalmente como responsável por uma escola de formação de jovens, tem a ver um pouco com isto que nós verificamos. Temos engenheiros que são gestores, falei e vamos daqui a pouco ouvir o testemunho do engenheiro João Cardoso, que é o líder, o CEO de um grupo do setor automóvel Litocar. Temos engenheiros na área agrícola, temos engenheiros que estão no campo político, efetivamente, Mário Velindro, o engenheiro praticamente serve para todas as atividades do mundo, da nossa vida quotidiana. Bom dia.
Poxa, bom dia. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Um grande abraço ao senhor bastonário, Carlos Mineiro, já não falávamos há um tempo. É um gosto revê-lo. O que é que nós podemos dizer em relação aos engenheiros? A formação tão ampla que o engenheiro tem, permite que, de facto, e ele possa intervir na sociedade das mais diversas formas. E, portanto, não admira que os engenheiros surjam como gestores, surjam como planeadores, como investigadores, como professores, como... O engenheiro é difícil. Eu quero dizer que tirei o curso de engenharia com uma paixão muito grande. Eu queria muito ser engenheiro. E, portanto, andei com as mãos, como eu costumo dizer, com as mãos na massa. Fiz projeto, andei em obras e acho que todos os nossos jovens têm essa ambição. Portanto, ser engenheiro é, de facto, ter uma profissão diferente, no sentido que o engenheiro deve ter e tem sempre em mente melhorar a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. Portanto, o engenheiro, desde os primórdios, começou-se a fazer engenharia resolvendo problemas, uns mais complexos, outros mais simples, e, portanto, é assim que os engenheiros vão encarando a sua atividade profissional. Como já disse o Sr. Bastonário, mal pagos em algumas áreas. Felizmente, nas áreas mais tecnológicas, nós temos alunos com uma vocação incrível e as empresas, ainda eles não têm o curso tirado e vão-nos, às vezes até nos tiram os alunos que depois ficam sempre com umas cadeiras por fazer, porque eles cegam-nos com salários muito acima da média.
Germano Verlindro, isso quer dizer, na sequência daquilo e que o Sr. Bastonário discordou, é que as engenharias chamadas clássicas, nomeadamente a civil, têm menos procura agora? Ou seja, no fundo, há moda também nos cursos de engenharia?
Não, quer dizer, é evidente, não, eu concordo com o Sr. Bastonário, quer dizer, é evidente que a engenharia civil teve aqui a influência de duas situações, que foi a do mercado, que de facto o mercado da construção diminuiu, e por outro lado começaram a proliferar salários mais baixos. Mas nós temos tido alunos, é verdade que o curso tem tido um pouco menos procura, mas eu diria que não tarda muito e vamos nos ver aflitos, porque os engenheiros civis fazem falta. Vêm aí muitos desafios para a engenharia da construção.
Mas quando diz que nos vamos ver aflitos com falta de engenheiros?
Vamos. E depois quando perceberem que há falta de engenheiros, matriculam-se e depois enchem-nos as turmas, porque nós queremos muito ter alunos, mas o ideal seria ter turmas médias para a qualidade do ensino, porque isso é outra coisa que eu gostava de destacar enquanto presidente do ISEG. O governo, há pouco o Sr. Bastonário referiu o governo, eu concordo inteiramente com o que ele disse, e mais, o governo entrou numa era da formação, numa era economicista, e acham que as pessoas se formam como se fazem peças em série nas fábricas, e formar um engenheiro não é fazer uma fábrica, não é fazer uma peça em série, não é? Tem que haver tempo para reflexão, tem que haver tempo para o estudo, e esta questão dos 3 anos do Tratado de Bolonha, com o qual eu não concordo com esta dimensão, leva-nos muitas vezes a não tratar o ensino como ele deve ser tratado. Os próprios professores, já agora aproveito para dizer, temos tido problemas porque, tudo por questões financeiras, há professores com 6, 7, 8 disciplinas diferentes, isso não faz sentido absolutamente nenhum, porque depois quem sofre são os próprios alunos, a carga horária dos professores aumenta vertiginosamente, portanto o Regiés diz de 6 a 12 horas, já há professores a dar 16 e 17. E, portanto, assim não se faz ensino superior a sério, e em particular a da engenharia.
Mas, só para concluirmos, engenheiro Mário Velindro, há ou não alturas de moda, cursos que estão na moda? Agora, as novas tecnologias, as aeronáuticas, isto acabam por ser cursos mais atrativos do que ser engenheiro hidráulico, mas daqui a pouco vamos precisar de reparar os nossos esgotos e não temos quem.
Sim, é verdade. Claro que depois ouve-se falar na engenharia informática. Claro que os alunos percebem que é onde se paga mais e depois temos uma procura imensa, e a aeronáutica a mesma coisa. Por exemplo, nós temos um curso que nem licenciatura dá, que é o curso técnico de manutenção de aeronaves. Esses profissionais, quando vão para o mercado, no mínimo ganham 4, 5 mil euros, no mínimo, mas sabemos de casos de técnicos a ganhar 30 e 40 mil euros por mês. É evidente que temos os cursos cheios e o curso não é barato, mas as pessoas, é um investimento que fazem, em detrimento de uma licenciatura, por exemplo.
Engenheiro, obrigado pelo seu testemunho também e parabéns, no fundo, pela qualidade de ensino e exigência que emprega em todas as áreas de engenharia, no ISEC, no Instituto Superior de Engenharia. Engenheiro Carlos Mineiro Aires, hoje é um dia, sei que muito complicado para si, não fosse o dia dedicado à engenharia. Com este ano tem este tema, ou este lema, para o desenvolvimento sustentável. E, já agora, partilho com os nossos ouvintes, visitando o site da Ordem dos Engenheiros, nós temos o privilégio de ter acesso à agenda de trabalho do Sr. Bastonário. Isto para si não é perigoso, Sr. Engenheiro? Bom dia.
Não, sabe uma coisa. Eu, quando me candidatei a Bastonário, eu decidi fazer disto a minha vida. Eu estou aqui, eu hoje não cheguei excepcionalmente cedo. Cheguei à hora que costumo chegar cá, que são 8 da manhã, e normalmente saio daqui 8 da manhã. E sou remunerado. Portanto, eu, ao ser remunerado com as cotas dos membros, eu tenho a obrigação que os membros saibam onde é que eu passo os dias e onde é que eu ando e o que é que eu faço. Portanto, isso é uma questão ética,
De transparência, no fundo.
Exatamente. E, portanto, toda a gente diz, aquele tipo, sabe quanto é que eu ganho? Foi aprovado na Assembleia de Representantes, há um regulamento para isso, toda a gente sabe nas contas, está lá o salário, e, portanto, é uma obrigação moral que eu tenho de dizer onde é que eu ando e o que é que eu faço. Porque eu digo uma coisa, eu já passei por muito sítio na vida, nunca trabalhei tanto como aqui. E efetivamente, a quantidade de papel que eu produzo e a quantidade de tempo, então agora com esta história dos webinars e de toda a comunicação digital, isto absorve uma pessoa de uma maneira impossível. Aliás, eu descobri uma qualidade que eu pensava que era só as mulheres que tinham, que é fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu neste momento trabalho com dois computadores. Eu estou a teclar num e estou a seguir um webinar no outro. Portanto, eu já consegui essa dualidade, que é uma coisa que é uma coisa excelente. Não, mas eu acho que é uma boa maneira de estar e positiva. E eu sei que há muitos daqueles que até são derrotados, os detratores, porque há sempre alguém que não está de acordo, até esse lado vão ver onde é que eu ando e o que é que eu faço.
O desenvolvimento sustentável é um tema neste momento que preocupa no fundo o mundo, isto só para concluirmos e aproveitando para dizer obrigado à sua presença e à sua disponibilidade para estar connosco.
Em 2018 a ordem que eu presido decidiu encetar um caminho. 2018 dedicou o ano às alterações climáticas. Depois entramos num ciclo da economia circular e o primeiro ano foi dedicado à eficiência material, o ano passado à eficiência hídrica e este ano à eficiência energética. Nós entramos num período em que só não vê quem não quer ver. As alterações climáticas são indicadas por toda a gente, o próprio engenheiro António Guterres aponta como a prioridade. O Bill Gates disse há dias que é mais fácil resolver o Covid do que resolver as alterações climáticas. E, portanto, e quem não percebe que, se nós continuamos a consumir os recursos, desde logo na atividade da reconstrução, que pouco recicla e só consome. Se não continuamos a consumir os recursos, se não poupamos e não gerimos bem a água e os recursos hídricos, se não temos eficiência energética, nós estamos a caminhar para um mundo de suicídio. É obviamente que já não vai ser na geração dos nossos filhos ou dos nossos netos que as coisas vão acontecer, mas daqui a 4 gerações para aí, estão todos a sofrer as consequências disso. E, portanto, tem que efetivamente haver uma consciencialização global para estes problemas. Estes problemas vão aumentar a pobreza, a desigualdade e a fome. Atenção, a desertificação cada vez cria mais dificuldades, a falta de água, etc. Portanto, é um problema que nós temos que atenuar o mais depressa possível. Infelizmente, há países que estão mais avançados e Portugal, apesar de só ser responsável por 0,1% das emissões de gás com efeito de estufa, está a fazer um bom caminho, tem uma boa agenda, mas isto é um problema que é global, porque se isto só se passasse na vertical e no nosso território, era ótimo. Não, tudo o que se passa nos outros acaba por nos afetar. Portanto, é um desafio grande que nós temos pela frente de todos e que a engenharia vai encontrar respostas.
Seguramente. Muito obrigado. Não sei se querem cumprimentar-se um ao outro, Mário Velindro e Carlos Mineiro Vaz.
Um abraço, Emocionário. Bom dia, bom trabalho.
Eu também quero dar um abraço ao seu professor e agradecer-lhe o trabalho que ele tem feito, sobretudo a simpatia que tem volta e meia de me convidar. Infelizmente agora, quando era no auditório, dava outro gozo, digamos assim, mas saudar, obviamente, todos aqueles que pugnam e fazem o ensino da engenharia em Portugal e faço na pessoa do seu professor Mário Velindro.
Então, um abraço, amigo. Obrigado. Muito obrigado pela vossa disponibilidade.
E assim também quero agradecer a eterna simpatia e a atenção que dá aos engenheiros. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Muito obrigado também pela vossa disponibilidade e um belíssimo trabalho e parabéns por este dia. Usufruam-no do melhor possível e transmitam os conhecimentos necessários ao mundo para ver se o mundo acorda de uma vez por todas para a verdadeira calamidade que aí vem, que tem a ver com essas alterações climáticas e, como disse o engenheiro Carlos Mineiro Aires, temos que estar mesmo atentos e que a engenharia sofre, no fundo, esta falha de visibilidade e de reconhecimento. Uma coisa incrível, mas infelizmente é o que acontece. Um abraço grande para todos vós. Obrigado pelo testemunho.